discussão na escola toda semana, para conversar sobre problemas, sobre coisas e tal. E ele resolveu ler um capítulo da Bíblia cada vez antes de começar a conversar sobre os problemas. Ler sem comentários. Ler sem comentários. Aliás, ele leu um dia, ele leu a Bíblia Viva, e foi tão terrível que eu falei com ele: não leia mais essa tradução, leia outra. Porque essa aqui é a interpretação do homem, não é uma coisa que seja a palavra de Deus. Aí, na outra semana, ele leu a palavra de Deus mesmo, de verdade, e sem comentários. E aí, eu entendi um negócio que eu nunca tinha entendido. E ninguém comentou e nem comentei nada, só leu rapidamente essa passagem aqui de Marcos 4. Tá? Bastante interessante. Então, esse aqui está quentinho, saindo do forno. Não preguei isso para ninguém ainda, tá? Vocês vão ser cobaias. Tá? Se você tiver cara muito ruim, eu não prego para nem mais ninguém. Mas se você tiver com a cara boa, eu prego em muitos outros lugares depois. A parábola do semeador, mas não vamos ler a parábola toda, porque você já conhece bem. E vamos ler apenas a partir do versículo 9, Marcos 4, versículo 9, que fala o seguinte: e disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí já é um negócio meio estranho, né? Todo mundo tem ouvidos. Mas ele diz que nem todo mundo tem ouvidos para ouvir. Todo mundo tem ouvidos. Mas uns têm ouvidos para ouvir e outros não. Interessante isso aí, né? Então, os que têm ouvidos que não é para ouvir, sabe para que serve? Enfeite. Para não ficar feio. Ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aí é realmente um negócio muito importante. Jesus não falou só aqui, falou muitas vezes. Então, essa palavra semeador é uma palavra que é tipo, é a palavra semeador, é uma palavra semente de muitas outras palavras. Mateus, quando ele. Mateus 13, que é. Mateus gosta de juntar todas as parábolas, todas as curas, tudo em um lugar só. Então, ele juntou todas as palavras em dois capítulos lá. E a primeira parábola é essa, do semeador. Então, essa parábola é uma palavra-chave. E ele está falando sobre a palavra, e a palavra cai na beira da estrada, cai na terra bem fininha, cai no meio dos espinhos, e cai na terra boa, 30, 60 e aí por diante. E aí os discípulos, ele só contou essa história, mas não explicou nada, né? E diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele com os 12 interrogaram acerca da parábola. E ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes diz por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Aí, eu sempre travei nessa versículo e sempre falei: mas Deus, o senhor é mau, hein? O senhor é mau. Por que que você fala com parábolas? Não, é porque eu não quero que eles convertam. Poxa vida! E como é que a gente faz com aquelas outras passagens da Bíblia que fala que Deus quer que todos se convertam? Que Deus ama todos e quer que todos se convertam. E a Bíblia não pode se contradizer. Mas tem uma passagem que diz que Deus gostaria que todos se convertessem. Deus ama todos e gostaria que todos se convertessem. E aqui diz: eu vou explicar para vocês. A vós é dado conhecer. Mas aos de fora, o que que fala? Aos de fora, tudo se lhes diz por parábola. Uma outra termo para parábola é enigma, mistério, escondido, figura. Para que vendo, porque viram Jesus falando, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não se convertam e sejam perdoados. Puxa. E eu sempre achei isso estranho, mas sabe como você faz quando você não entende o negócio da Bíblia? Você sabe? Não acho que eu falei, você sabe ou não sabe? Você já sabe qual? Se você já sabe, eu não vou contar. Você não sabe? Você sabe? O que você faz quando você não entende a coisa na Bíblia? Você continua lendo pra frente. Essa parte aí você deixa pra lá. Entendeu? Um dia você vai entender. Mas se você não entendeu, não fica muito queimando, prestando em cima e olhando naquela explicação daquela Bíblia de estudo lá embaixo, fica explicando as coisas lá, que não tem nada a ver. Entendeu? Hoje é tudo. É a Bíblia na linguagem de hoje, é a Bíblia de estudo, larga tudo isso. Pega uma Bíblia simples, normal, sabe? E leia. Se o Espírito quer te explicar, ele te explica. Se não, deixa na prateleira e segue em frente, vai lendo. Um dia você vai entender. Se Deus quiser. Se não quiser também, você não vai entender. E esse dia deu rapidamente, e eu nunca entendi isso. Falei, mas Deus, é muito estranho. Não entendo. Não sei o que o senhor quer que todo mundo converta. Como é que você faz o negócio? Eu falo para ele, porque vendo, vejo e não percebo. Ouvindo, ouço e não entendo. Para que não se convertam e sejam salvos. Que é isso? Para que não se convertam e sejam perdoados. Mas esse dia me deu uma luz assim. Acendeu uma luz. Entendi por que que ele faz isso. Mas não vou explicar para vocês. Eu vou explicar para vocês, mas vamos ler os outros versículos primeiro aqui. Vamos lá para Deuteronômio 29. Deuteronômio 29, tem gente que sabe isso de cor. Deuteronômio 29, 29. Todo mundo sabe esse versículo quase. Deuteronômio 29, 29. Muito famoso. Deuteronômio 29, 29 diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Você ficou na mesma? Ficou? Ou deu uma luzinha? As coisas encobertas, ou seja, parábolas, enigmas, figuras, pertencem a Deus. E as coisas reveladas pertencem a nós. Amém? Mas não respondeu a pergunta ainda. Mas pelo menos deu uma luz sobre quem é guarda fiel, né, depositário fiel de Deus é dos escondidos. E nós é somos do revelado. Tá? Agora vamos para Provérbios. Provérbios também. Salomão tem uma coisa para dizer sobre isso. Provérbios 25. Versículo 2. É um versículo bem curtinho. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Bem parecido com o outro, né? A glória de Deus é esconder as coisas. E a glória dos reis é esquadrinhá-las. Agora vamos pensar assim, então, juntamos algumas coisas aqui. Um dia nós estávamos lendo a Bíblia, estava ensinando um versículo e fala que Deus habita nas trevas. E alguém fala assim, como? Deus é luz, como é que ele habita nas trevas? Ele é luz, mas ele habita nas trevas. Nuvens escuras ao redor, trovões, relâmpagos. Vai, veja na Bíblia várias passagens. Se Deus não é uma assim, a coisa evidente, está na cara, está para todo mundo, não. Ele é luz que nenhum olho consegue ver, mas existem nuvens da glória de Deus ao redor dele. E a Bíblia fala que nós devemos habitar no esconderijo do Altíssimo. E o Santo dos Santos é um lugar muito inacessível, difícil chegar. Deus se mantinha ali, fora do comum, profano, do normal, ele se resguarda para aqueles que vão entrar na base certa, na forma certa, na forma correta. Então, Deus, agora vamos começar a entender essas coisas, irmãos. Deus não gosta do óbvio. Tá na cara, Deus não gosta. Ele gosta de escondido. Ele não gosta de coisa assim, explicado. Ele não gosta de coisa didática, detalhado. Está começando a entender por que a Bíblia é do jeito que é? A Bíblia não é nem como um livro de teologia. Sim, entendeu? Não é nada, ponto 1, 2, 3, explicar e tal. Não, a Bíblia é histórias, 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 coisas. É muito interessante ler, mas sempre você está tentando entender e está fugindo. Está ali, está ali, está ali. Uma hora você vê, uma hora você não vê. Ele dá uma passada rápida, você fala, opa, vi ele. Depois, uma hora de novo, não está lá de novo, não é? Ele gosta de mistério. Deus gosta de mistério, Deus gosta de enigma. Deus gosta de parábola. Ele gosta de esconder a verdade. Ele não gosta de coisa óbvia, coisa lógica, coisa na cara. Ele não gosta. Será por quê? Se Deus tornasse tudo óbvio, as pessoas iriam se converter porque é óbvio. Percebe? Não ia converter porque amava ele, porque buscava ele, porque tinha relacionamento com ele. Não, ia converter porque está na cara. Se toda vez que alguém fizer uma coisa errada, ele levasse uma vassourada de Deus. Já pensou? Pá! Você acha que alguém ia fazer coisa errada? Não, porque faz e leva. Por que que os homens fazem coisa errada? Porque faz e não leva. E tem outra. Quem não faz, leva. Não é verdade? Jó ficou fúria da vida. Eu não fiz e levei. O outro faz e não leva. Como é que é isso? Mas as coisas de Deus não são óbvias. Não são aparentes. Não são normais para a sua mente entender. Ah, é assim. No dia que você fala assim, ah, é assim, Deus fala assim, não é não. Pronto. Entendeu? No dia que o teólogo fala assim, Deus é três pessoas, ele fala, não, sou um. No dia que fala assim, é um, ele fala assim, não, sou três. Ele fala, te peguei. Tá vendo? No dia que você fala assim, vai ser assim, ele fala, não, vai ser assado. Depois, ah, então é sempre assado. Não, vai ser assim. Deus ama o mistério. Ele ama o enigma. E Jesus ficou tão achando isso bom que um dia ele levantou a voz e falou assim, graças te dou, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Jesus achou isso legal. Ele falou assim: isso é bom demais. Os sábios estudam e discutem e falam e tem que ser assim. Isso escapa deles. Eles não conseguem achar nada. E os simples que não sabem nada, falam, mas é assim, ó. Pronto, é assim mesmo. Porque Deus revelou para ele. Então, Deus é maravilhoso. E ele quer que as pessoas se convertam, não pelo óbvio, eles querem que eles se convertam empolgados em descobrir o escondido, atraído. Alguém que ouve a palavra de Jesus e vai lá, Jesus, mas o que o senhor quis dizer com aquilo? Aí o que ele fala? A voz é dado conhecer, mas aos de fora, que fica lá assim, parece interessante. Você fica aqui dizer e vai embora para casa e pronto. Esse aí vai ficar na mesma. Agora, aquele que fica empolgado assim, eu vi, passou um negócio ali, eu só não sei o que é. E vai lá e pergunta, Jesus, o que é esse negócio? Como é que é esse negócio? E tem hora que Jesus até fala assim, chega para lá, não é para você não. Sabe? Aquela mulher, Ciro Vinícius, falou, Jesus, Jesus, ele falou, não. Não tem nada para dar para cachorro, não. Ele falou assim, eu sou o cachorro, pode me dar o hotel. Ela insistiu. Jesus é assim, ele despista. Não porque ele não ama, porque ele quer ver até onde a pessoa quer buscar ele. Ele gostou de Jó. Não porque Jó falou um monte de bobagem. Mas Jó era sincero e Jó falou assim, eu não entendo. Eu acho que Deus está sendo injusto, mas eu não vou deixar de confiar nele, eu vou ficar, e eu vou. E Deus falou assim com ele: eu gostei do que você falou, e os seus amigos, você vai ter que orar para eles, porque eles não falaram direito. Não. Eles falaram o óbvio. É pecador, leva na cabeça. Não é pecador, não leva. É isso que eles falaram. Eles falaram o óbvio. Eu não sou óbvio, então eu não gostei disso. Deus não gosta de coisas óbvias. Ele gosta de se revelar a quem se interessa por ele. Ele dá uma passadinha. Ele quer que você faça assim: eu vi alguma coisa, só não estou entendendo o que que é. Mas eu vou ficar aqui, que talvez eu veja de novo. Ele gosta de pessoas que buscam ele, que se interessam por ele. E essas pessoas vão ter olhos para ver, e vão ver, e ter ouvidos para ouvir, e vão ouvir, e vão se converter, e vão ser salvos. Amém? Agora, ele gostaria que todo mundo fizesse isso. Mas, infelizmente, muita gente, porque não é óbvio, despreza, deixa pra lá. Gente, tem muito ateu hoje, muito ateu que escreve livros, que dá aula, que fala, convence os outros que é bobagem, que Deus não existe, que a Bíblia é tudo conversa fiada, mas numa hora de aperto, ele começa a buscar Deus. Nós temos vários livros de pessoa que era ateu e não é mais. Porque ele viu passar assim, e ficou lá: eu quero descobrir quem é e se é. Nós temos um livro aí, Em Defesa da Fé e em Defesa de Cristo. O nome do autor é Lee Strobel. Ele era ateu, advogado, famoso e jornalista. E ele foi provar que Jesus não ressuscitou. Capítulo após capítulo, é igual ele era advogado, ele foi julgar a causa, foi ser advogado do diabo. É mentira, é conversa, piada. Quando chegou o fim do livro e fim da pesquisa dele, ele disse que sentou na cadeira e foi o convertido mais triste que tem na face da terra. Ele se deu por derrotado. Ele falou assim: é mais certo que Jesus ressuscitou do que Alexandre o Grande ter existido. E eu sei que Alexandre o Grande existiu, então Jesus ressuscitou. Logo eu fui um idiota, um ateu idiota, bobo. E ele converteu na marra, porque ele foi buscar a base da coisa. E a filhinha dele, de poucos anos, falou: mamãe, o que aconteceu com o papai? Ele mudou. Então, a filhinha, que não sabia nada das raciocínio da cabeça dele, ela percebeu que o cara, quando deixa de ser ateu e quando começa a crer em Deus, a vida dele é mudada. Amém? A vida dele é mudada totalmente. Jesus já explicou isso de outras maneiras. Ele disse que para entrar no reino de Deus, você tem que abaixar bastante, porque a porta é bem pequenininha. Mais ou menos o olho de uma agulha. Você tem que diminuir, você tem que humilhar. E quem não humilha, não vai ver. Não vai ver. Só quem humilha é que vai ver. Deus esconde para revelar aos pequeninos. Amém? Ele fala parábolas para todos. Na verdade, você não precisa de Bíblia para se converter. Está escrito no nascer do sol, está escrito nas árvores, nos passarinhos, está escrito na natureza, está escrito em qualquer área de ciência. Tinha uns escultores lá na Rússia, na época do comunismo, mas durou 70 anos, e eles nunca tinham ouvido o Evangelho, nunca tinham lido Bíblia, não tinha, só tinham ouvido aquela teoria comunista mesmo. E eles adoravam a quem eles não conheciam. Sabe qual o nome que eles davam para ele? Que eles eram escultores. Nós adoramos quem fez o polegar. Porque eles eram escultores. Ele falou assim: quem fez o polegar é um gênio. Ele é gênio. Como que ele fez isso? Por acaso não foi. E como eles não sabiam Jeová, nem Deus, nem Alá, nem nada, 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 eles adoravam aquele que fez o polegar. Gente, está escrito em todo lugar ao nosso redor, mas é parábola, é enigma. Então você só vai descobrir se você for atrás. E se você se humilhar, aí você vai descobrir. Deus vai revelar aos pequeninos e esconder dos sábios entendidos. Logo, a minha pergunta para você: será que você está pequeno que chega para receber revelação de Deus? Porque tem que humilhar para poder entender. Tem muita gente que estuda a Bíblia e fica muito assim, sabido, e não quer mais aprender. Ele, não, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Esse não sabe nada. Não adianta, não, Deus não é óbvio, não é nada do jeito que você estudou. Você estuda para poder descobrir o tanto que você não sabe, sabia? É exatamente isso. Quanto mais você estuda, mais você sabe que você não sabe, aí você fica mais sábio. Porque o sábio é aquele que sabe que não sabe, né? Esse é o verdadeiro sábio. Temor do Senhor. Tem gente que pensa que Salomão pediu Deus sabedoria. Ele não pediu Deus sabedoria. Vai lá no original, não é sabedoria. Ele pediu ouvido para ouvir. E quando você tem ouvido para ouvir quem é sábio, você se torna o mais famoso sábio que tem, porque você sempre tem acesso ao maior que é o Google, que é Deus. Amém? O Google diz que sabe tudo, não sabe nada. Agora vai para Deus. Liga com Deus. Ele sabe o problema específico na sua frente. Ele sabe a história. Ele sabe o que deve ser feito. Você nunca tem jeito de ter toda essa sabedoria. Não cabe nessa caixinha aqui, não é? Então, é melhor você ter ouvido para ouvir e Deus falar em tempo real para você, naquele pontinho do ouvido. Faz isso. Aí você faz. E aí você tem sabedoria. Amém? Agora, não vamos prolongar muito, mas tem um, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos virar, vira comigo para Atos. Atos, capítulo 10. Porque eu vou dar um exemplo agora, porque nós, como cristãos, vocês sabem qual é a nossa herança? Qual é o nosso direito? Não é só ir para o céu depois que morre. Isso aí faz parte, mas não é o principal. Quando você nasce de novo, nós cantamos aqui: a luz que outrora apagava, agora brilha cada vez mais. Qual que é a luz que era apagada? Seu espírito. Não recebia informação de Deus. Às vezes recebia um pouquinho, mas não prestava atenção, aquela coisa toda. A luz que outrora apagada é seu espírito. Quando você nasce de novo e arrepende e converte, essa luz acende. Ou seja, Deus pode falar com você. E a Bíblia diz em Romanos 8 que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tem muito filho de Deus que não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Ou seja, é crente, foi batizado, vai para a igreja, vai tudo direitinho, mas vive uma vida igualzinho se não tivesse convertido. Ele segue o conselho da esposa, dos filhos, dele mesmo, dos outros, do mundo, do jornal, dos primos, dos cunhados, da sogra, sei lá, de quem. Ele segue igualzinho se não tivesse convertido, ele faz tudo igualzinho. Ele muda de casa, ele muda de emprego, ele estuda, ele escolhe a pessoa com quem vai casar, ele faz tudo sem direção de Deus, ele faz pela cabeça dele. Mas ele é salvo, ele vai ser, depois que morrer, ele vai para o céu, ele fica firme, né? Agora, chega lá, Deus vai perguntar: o que você fez na sua vida toda? Eu andei segundo a minha cabeça. O que dava na telha, eu fazia. Ele falou assim: então vou queimar tudo e só sobra você. Sua vida foi um desperdício e não precisava ser, porque eu coloquei você no mundo para fazer a minha vontade. Eu não coloquei você no mundo para seguir a sua cabeça. Quando você estava no mundo, nas trevas, sua luz estava apagada, você vivia segundo as tradições, que chama vãs tradições de seus pais, sua cultura, sua época. Você não tinha outra referência, seguia isso mesmo. Agora, quando você é convertido, você tem a luz acesa. Você pode ouvir a voz de Deus. Você não precisa seguir o conselho dos outros. Você não precisa seguir os conselhos do seu coração. Você pode seguir a vontade de Deus. E tudo que é feito pela vontade de Deus permanece, né? Cantou sobre os sonhos aí? Cantou sobre os sonhos? Cantou? Mas Deus não vai restaurar seu sonho. Ele vai restaurar o sonho de Deus que estava dentro de você e que você tinha talvez uma noção. E ele vai te mostrar. Vai mostrar para outra pessoa, mostrar para você mesmo. É seu sonho, mas é o sonho de Deus para você. Esse sonho tem interesse de instaurar. Outro seu sonho particular que alguém implantou em você, não, esse não. Mas o seu sonho que Deus planejou você antes de nascer. Porque tem gente que com 33 anos já fez tudo que tinha que fazer, tem que morrer logo, porque não tem mais o que fazer. Jesus, por exemplo. Jesus morreu com 33 anos, já tinha feito o que tinha que fazer. Não deu prejuízo nenhum em morrer naquela hora. Aliás, deu grande lucro, né? E tem gente que não fez nada até 50 anos de idade. Vai começar a fazer o que Deus quis ele fazer. Tem história na Bíblia, missionário. O pai das missões modernas, o cara que era sapateiro, teve. Fez nada até 50 anos de idade. Depois de 50, que foi lá para a Índia, para a China, fez tudo. Nossa! Então tem gente que faz tudo que tinha que fazer com 12 anos, com 10 anos, com 20 anos. Quem é que sabe o que você tinha que fazer? Só Deus. Como é que você pode saber? Deus fala com você. Como é que Deus fala com você? Pelo Espírito, que é a luz que ele acende. Amém?
Amém.
Então, a coisa mais importante para o crente é saber ouvir a voz de Deus. Porque não vai falar com outro, ele vai falar com você. Seu espírito, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É fácil achar isso? Não. É muito difícil. E quem te fez ficar difícil? Deus! Você tem raiva de que é difícil? Fica com raiva de Deus, porque foi ele que escondeu. E por que ele escondeu? Para você procurar. Porque no procurar, ele está trabalhando dentro da sua alma. Amém? A procura é maravilhosa. Nós também cantamos isso. Ó, tudo que precisava pregar estava cantado aí. Ó. Eu te busco, ó Deus. Não é? No silêncio, tu estás. Nós vamos pegar todas as músicas que foi cantar. Eu te busco, eu te procuro. Gente, a Bíblia está cheia de promessas para quem busca. Deus ama quem busca ele. Você não precisa ser bom, nem ruim, nem nada. Você precisa ser só você buscando, só isso. Mais nada. Você precisa olhar para o diabo assim, não, você é muito ruim, Deus não gosta de você. Você é muito feio. Não. Tem nada a ver. A única coisa que Deus pede na Bíblia é que você seja um buscador permanente. Aquele que assim, eu não quero ficar sem saber. Eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida, para esse dia, para essa pessoa que está à minha frente, para esse serviço, para essa coisa. Eu quero tudo para a minha família, eu quero a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus vai falar, já, não, é difícil. Mas é bom que seja difícil, porque aí você procura. Não é óbvio. Não é fácil. É difícil. E quem fez isso foi Deus. Então ele fez para você procurar, não tem graça. Se você tivesse esquecido da mesa e todo mundo achasse, aí não tem graça. Não é verdade? Não tem graça. Você já brincou aquele negócio de esconder o lenço? Já brincaram aquilo lá? Você faz assim, quente, quente, quente. Não, esfriou. Não foi? Já brincaram isso? Não, você põe no lugar, você esconde, aí depois a pessoa está procurando assim. Aí quando ele está indo longe, você faz assim, ih, tá frio, tá esfriando. Tá ficando mais frio. Aí ele vai para cá, ó, oh, tá esquentando, tá esquentando. Entendeu? Então Deus faz isso com a gente. A gente está orando assim, tem hora que esfria pra caramba, né? Quase quer parar de orar, tão frio que tá. E tem hora que começa a chegar perto de alguém, começa a ouvir, tá, nem abre a boca, começa a orar e começa a esquentar, falando, puxa, não sabia, ele achou o lenço ali, ó. Entendeu? Então Deus ama pessoas que fogem do óbvio e que gostam do mistério. E procuram a face de Deus. E aqui em Atos 10 tem um exemplo disso. Eu só quero mostrar para vocês como é interessante. É só um exemplo Mas Deus pode nos guiar também de diversas formas. E eu não vou ficar lendo muito versículo aqui, porque aí toma muito tempo. Então vamos só contar a história e algum versículo a gente lê. Então tá bom. Aqui tem a história de Cornélio. Cornélio é um centurião romano. Não era do povo de Israel. Quem não era do povo de Israel era desprezado pelos judeus. O judeu não podia ir na casa dele para comer. Não podia misturar, porque senão ele se contaminava. Os costumes eram outros. Não tinha nada a ver. Mas Cornélio era um homem que dava esmola, mas não dava esmola só para ficar com cara de bonito, não. Ele dava esmola como uma forma de buscar Deus. Ele cuidava dos pobres, ele dava esmola. E Deus mandou um anjo para ele e falou assim: as tuas esmolas e as tuas orações subiram à minha presença. Só que eu não posso te contar, porque o que tem que ser contado para você é um homem. Um anjo foi para ele, e o anjo não sabe pregar o evangelho. Então o anjo falou assim: não, tem que mandar um homem. Mas o anjo sabe dar o endereço do cara. E o anjo chegou para Cornélio e falou: Cornélio, tem um cara chamado Simão que está hospedado na casa de outro Simão. Olha que outro Simão, né? Um Simão que está hospedado na casa de outro Simão, mas falou: ó, está na casa que fica em tal cidade, que fica na beira do mar, blá 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 blá. Explicou para ele direitinho, deu o GPS certo, endereço e tal, tudo direitinho. Só que tinha um problema. Sempre o Cornélio, ele dava esmola e orava e buscava Deus, era sincero, e Deus mandou o anjo e falou para ele procurar esse tal de Simão Pedro que estava lá e tal. Só que Deus sabia que o Simão Pedro tinha um bloqueio na cabeça dele, porque ele era judeu, criado judeu desde criança. E que Simão Pedro não adiantava mandar Cornélio buscar ele, porque ele não ia lá de jeito nenhum. É a mesma coisa de mandar a gente ir no Centro Espírito. Você iria, se o Espírito Santo falar para você, vai no Centro Espírito? É a mesma coisa, para Pedro ir na casa do Romano é igual no Centro Espírito. Tá louco, Deus? Ele falou assim: tá louco, Deus? O senhor me doidou? Como é que pode? Aí, só que tem hora que a cozinheira serve a Deus, sabia? Atrasa o almoço. Nesse caso, ela servia a Deus porque atrasa o almoço. Eu não sei se o pastor chora igual eu, mas quando passa da hora de comer, eu fico bravo. Você fica? Eu fico irritado, eu fico com um cara ruim, não sei nem o que é, mas eu sinto que o mundo está contra mim e eu contra o mundo, é um negócio terrível. Mas, tem gente que não liga para comida, né? Mas eu ligo. Tem que comer na hora certa, sabe? Aí comendo, eu fico mudo de humor na hora. Tem uma vez que meu irmão mais novo, Tomé, nós estávamos jejuando 3 dias, eu lembro disso, nitidamente. E ele teve uma visão que não veio de Deus, veio do jejum. Da fome. E olha que visão que ele teve. Ele viu uma pessoa com um prato cheio de bolo de chocolate, parando na frente de cada pessoa e pulou ele. Quase que tá um treco lá assim. Oh, tô aqui! Eu lembro dessa visão que ele teve até hoje. Mas Pedro estava demorando o almoço, ele subiu no telhado para orar, né? Porque quando não tem comida, e para não dar uma resposta para os outros e tal, ele falou: ah, vamos orar então. E aí ele teve visão. Mas agora essa visão era de Deus, tá? Só que era visão esquisita também. A visão era um lençol que descia com tudo quanto é bicho. Eu acho que tinha barata, lesma, quando é coisa que você pode achar nojento. E Deus, e uma voz falou para Pedro: mata e come. E Pedro falou: de modo nenhum, senhor, o senhor fica louco. Eu nunca comi nada impuro e imundo. Agora vou sujar todo o meu currículo. Esses anos todinho que eu fiquei sem comer nada, que presta, o senhor manda eu comer? Não, de modo nenhum, senhor. Quer dizer, tu é senhor, mas não vou te obedecer, né? Senhor, de modo nenhum. Tem muita crente que é assim, né? Senhor, não vou fazer o que você quer, não. Aí Deus falou assim: não chame imundo o que eu purifiquei. E aí aconteceu 3 vezes. Descia o lençol com tais dos bichos. E a voz falava: mata e come. E ele: de modo nenhum, senhor, não vou comer nada assim, não. E Deus falou assim: não chame imundo o que eu purifiquei. 3 vezes. Aí Pedro falou assim: que raio de visão é essa? Ele estava pensando, aí o Espírito Santo falou com ele: tem uns caras lá embaixo procurando você. Vai com eles. Olha, vamos ler o versículo que fala. Ele tá, até aqui era tudo mistério, tá, irmãos? Ele falou assim: lençol, bicho, matar e comer, Deus purificou. Ele estava tudo isso aí, tudo é mistério, enigma. O que significa isso? Ele não entendia nada disso aí. Olha o versículo 17, o Atos 10, 17. Enquanto Pedro refletia, perplexo, tá vendo? Pedro, cheio do Espírito Santo, apóstolo, se alguém devia saber as coisas, é ele. E sabe o que Jesus tinha falado com ele? Tu és Pedro, eu vou te dar as chaves do reino do céu. Olha, o cara que tem a chave, não sabe qual que é a chave e não sabe qual que é a porta. Olha que estado. Pensa você ou eu. A gente não é Pedro, a gente não tem as chaves. Será que Deus vai explicar mais para nós do que explicou para Pedro? Mas não explicou nada para Pedro. Desceu, lençol, mandou matar e comer e fica lá. Percebe? O que eu estou querendo dizer para vocês é que quando Deus fala conosco, Ele não explica. Ele não torna óbvio. Ele fala só o que é para fazer. E você se vira para ver. Tá? Basicamente é isso. Aí, o que que é? Ele estava repetindo, perplexo. O que que significa isso? Eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta e chamaram e indagavam se ali estava hospedado Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Estando Pedro ainda a meditar, porque o negócio estava encucando ele, sobre a visão, o Espírito lhe disse. Agora o Espírito lhe disse, não por mistério, tá? O Espírito lhe disse. O que que o Espírito lhe disse? Eis que dois homens te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu te enviei. Aí a ordem já foi clara. Tem dois homens lá embaixo. Aí, se fosse eu, ia perguntar, mas posso almoçar primeiro? Não. Posso almoçar primeiro? Quem foi lá? Porque eu não almoço, né? Posso almoçar primeiro? Não. Levante, pois, desce, vai com eles, nada duvidando, porque eu te enviei. Descendo, Pedro, ao encontro desses homens, disse: sou eu aqui, procurais qual é a causa e tal, e tal, e tal. Aí ele vai e viaja. E no outro dia, ele chega lá e o Cornélio está com a casa cheia de gente. E Pedro, eu não vou nem ler aqui, mas, gente, mas ele tratou isso sem educação, tá? Ele falou assim: por que me chamou? Aí eu falei assim: um dia desse eu estava nessa hora, estava orando, e um anjo me passou e me deu seu nome e tal, e tal, e tal. Aí sabe o que Pedro fez, gente? Sabe o que Pedro fez? Ele pregou uma versão encurtada do Evangelho. E ele falou com ele falou assim: eu nem devia estar aqui, porque eu sou judeu. Eu estou no lugar errado. Eu não sei. Mas eu vim. Porque Deus mandou vir. Eu estou aqui, não sei porquê. E já que tem que pregar, mas eu não sei nem porque eu estou pregando, porque vocês não podem converter, vocês são gentil. Então ele está lá com a chave para abrir a porta, ele não sabe nem que porta, nem que chave. Ele está totalmente perdido. Gente, ele deu a versão das seleções, sabe aquele cortado assim? Jesus veio, era de Deus e tal, e tal. Eu três versículos. Lá na Atos 2 ele deu aquela pregação bonita. Aqui ele deu três versículos. Não conseguiu terminar. O Espírito Santo caiu. Todo mundo começou a falar em línguas. Ele ficou assim: eu abri a porta. Eu abri a porta sem querer. Aí ele falou: se Deus batizou no Espírito Santo, tem que batizar ele, né? Ele batizou. Aí, meu filho, começou o problema. Porque quando ele chegou em Jerusalém, os irmãos chamaram ele no tapete: ó, Pedro, vem cá. Pedro, você foi no Santo Espírito. Aí o que ele responde? Foi eu só, não, foi esses seis irmãos aqui também. Ele fala isso aqui, ó. É, foi esses seis aqui, ó, também. Foi só eu, não, levei outro também. Aí ele explicou que ele estava com fome, que ele orou, que desceu o lençol, que ele ia pé tudo aqui, sabe? Faz tudo direitinho, conta a história, tudo direitinho. E o versículo 12 do capítulo 11 diz: disse-me o Espírito que eu fosse com eles sem hesitar, e também esses seis irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele homem. Logo eu comecei a falar, desceu sobre o Espírito Santo, E aí ele lembrou do que tinha sido dito e tal, e aí ele teve coragem, teve fé e tal, e tal. Bom, vocês entenderam, gente? Entenderam? Que quando Deus fala para você fazer as coisas, às vezes não explica. E se você for cabeça dura e quiser explicação, ele vai passar e vai chamar outro e não vai chamar você mais. Então você precisa ter humildade para ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer, às vezes sem entender muito. Mas se for o Espírito Santo mesmo, vai ter confirmação e ele vai começar a agir. Amém?
Amém.
Pensa sobre um outro caso na Bíblia, por exemplo. José, um homem de Deus, estava noivo de Maria. De repente, Maria está grávida. O que que ele pensa? O que que você ia pensar? Ele pensou o que você ia pensar. Ia fazer o que você ia fazer. Gosta de outro, né? Fica com outro. Deus falou com ele: receba ela, porque o que é gerado nela é do Espírito Santo. Olha que coisa esquisita, não é esquisito isso aí? Isso aí é muito esquisito. Mas era verdade. E ele acreditou na verdade. E graças a Deus que ele acreditou no que o Espírito Santo falou com ele, ainda que fosse esquisito. Então, eu estou citando esses dois exemplos, mas tem muitos outros exemplos na Bíblia. Quando o Espírito Santo dirige a sua vida, ele não vai dirigir sua vida para fazer coisa óbvia. Ele vai ensinar você a fazer coisa que talvez a sua mente vai engasgar e vai falar assim: eu não, senhor, manda outro. Por exemplo, numa reunião, alguém tem uma profecia. E alguém que nunca profetizou recebe uma profecia. Aí você fala: eu não, senhor. O irmão fulano que sempre profetiza, isso é dele, esse é o departamento dele. E Deus fala: não, é você. Aí você fala assim: dá certeza. Ninguém tem certeza. A Bíblia fala que profecia é na medida da fé. Ninguém tem certeza. Você acha que quando Pedro foi curar aquele paralítico na porta do templo, que ele saiu de casa pensando: eu vou curar um paralítico, estou doido para curar um paralítico? Não! Ele falou assim: eu vou para a reunião de oração. Ele esqueceu de pôr as moedinhas no bolso, talvez ele não tinha moedinha também, pode ser. E chega na porta lá, o cara fala assim: me dá. E ele fala assim: não tem. E aí deu repente nele: eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda, e pegou o cara. Já pensou se não fosse curado? Mas ele pegou e foi curado, e aí os três passou a noite na cadeia. Celebrou a cura do paralítico na cadeia. Mas um monte de gente foi salvo e muita coisa aconteceu. Irmãos, as coisas que Deus faz são inexplicáveis, inesperadas e maravilhosas. Amém? Um dia Pedro estava em Filipe tentando pregar o Evangelho, não estava dando muito resultado, e tinha uma moça andando atrás dele, falando assim: esse é o sacerdote, esse é o sacerdote, esse é o sacerdote. E foi isso, foi enchendo a paciência dele. E Paulo não era muito calmo. Pedro era mais calmo, mas Paulo era muito nervoso. E você sabia, gente, que tem hora que pode xingar? Você sabia? O crente não pode xingar. O crente pode xingar, está na Bíblia, ele pode xingar. Só não pode falar filho da. Você tem que falar filho do. Tá? Filho da é palavrão, não pode falar isso. Não está na Bíblia. Mas filho do pode falar porque Paulo falou: filho do diabo. Isso é xingar? Ó, filho do diabo, cheio de toda malícia, fica cego. E Deus falou assim: eu também concordo com você, Paulo. Ficou cego. E o cara converteu. E a Bíblia manda: irai-vos e não pequeis. Então pode cair lá, mas na hora certa. Tem que ser na hora certa. Você tem que alinhar com ele. A hora que ele está irado, você tem que irar junto com ele. Direitinho. Se estiver alinhado, dá certo. E se ele estiver xingando, você pode xingar junto, tá? Porque dá certo. Você xinga ele vai ficar cego. Na hora, assim. Mas se você xingar fora de hora, ele te larga sozinho. Aí você está errado. Então, ele falou assim: ó, filho do diabo. O cara ficou cego e o cara que estava pregando que era político converteu. Uma coisa maravilhosa. Agora, nesse caso, Olha que coisa interessante. A moça ia todo dia atrás deles. Ela adivinha, dava dinheiro para os donos dela, adivinhava as coisas e tal. Tinha espírito de adivinhação. Isso, a serva de Deus Altíssimo ficava bravo. Mas não estava bravo que chega. Tem dia que você tem que deixar a braveza subir. Entendeu? Ela tem que subir, tem que atingir um ponto. Está fervendo, mas não chegou no ponto. Está fervendo, está fervendo. Um dia Paulo não aguentou mais. Ferveu, 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 ele chegou lá. Saia, calma! Ficou bravo. E o demônio saiu da moça. E o lucro deles acabou. E Paulo se termina na cadeia. E apanha pra caramba nas costas, soitado. E fica com as pernas presas lá. E ele olha para os filhos e fala assim: irmão, filhos, acho que eu não devia ter expulsado daquele homem, né? Olha, olha que a gente terminou. Não. Ele falou assim: nós não vamos conseguir dormir mesmo, né? Então vamos cantar, né? Começaram a cantar, deu terremoto, quase que os carcereiros se suicidam, salva a família dele, começa a igreja em Filipos, eles vão embora. Tudo que ele não conseguia fazer, em uma noite, aconteceu tudo, porque ele ficou bravo com a moça lá. Entendeu? Então, as coisas que Deus vai fazer, e ele, na verdade, se você olhar aqui, ele estava tentando ir para a Ásia, tentando ir para a Ásia, Deus não deixava ir, não deixava ir, mas não sabia por quê. Ele falou: não deixa ir para cá? Por que não deixa ir para cá? Aí ele subiu mais um pouquinho, vou agora, daqui eu vou. Não. Daí também Deus não deixava. Aí mandou o sonho para ele ir para o outro lado. Então o Espírito Santo dirige. Vocês creem nisso?
Amém.
O Espírito Santo dirige. O Espírito Santo dirige. E você pode ouvir a sua voz, você pode crer nisso, é a sua herança. Se você é filho de Deus, você tem direito de ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas não é fácil. Você tem que procurar. E quando vem, pode ser que não seja do seu agrado e nem do seu entendimento. Mas se é de Deus, vai dar fruto e vai dar resultado. E você precisa ter coragem de obedecer à voz do Espírito Santo. E lembra disso. Deus não é seu servo. Ele não é seu gênio de Aladim. Deus é Senhor. Amém? Ele manda, então ele não deve explicação, ele não precisa dar explicação, ele pode mandar você fazer sem dar explicação. Aliás, o primeiro cara que ele mandou ir para o lugar, ele não deu endereço. Abraão, você vai para a terra que eu te mostrarei aí, entendeu? Ele não costuma dar muito detalhe, ele fala, vai, e aí você vai, e aí Deus dirige o resto, né, que é para ser. Amém? Deu para entender um pouquinho melhor por que Deus gosta de esconder as coisas? Ele gosta de esconder as coisas, porque ele gosta de relacionamento. Ele gosta de sede. Ele gosta de pessoa humilde. Ele gosta de pessoa que busca. E ele é fiel para falar com aqueles que o buscam. E ele quer que nós obedeçamos a sua voz, sem fazer muito questionamento, sem exigir entender muito, mas que a gente seja obediente à voz do Espírito Santo. E faça o que está querendo que a gente faça. Amém? Teve uma reunião de oração uma vez que alguém estava orando e sentiu a palavra macarrão. Você já pensou que coisa esquisita? Macarrão. E Deus falou assim: fala macarrão. E eu não vou falar isso. Aí ele falou: macarrão. E o cara começou a chorar. Porque o cara era motorista de caminhão de macarrão. E ninguém sabia. Foi o caminho para o cara ser curado, ser salvo e tal. Então Deus manda você fazer coisa louca, tá? Ele manda você fazer coisa louca, mas se foi ele mesmo que está mandando, é maravilhoso. O fim da história é sempre tremendo. Amém?
Amém.
Vamos orar? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor, nós te louvamos por essa noite. Te louvamos pela Tua Palavra, te louvamos pela Tua grandeza, pela Tua maravilha, te louvamos porque Tu és Deus e nós não mandamos em Ti, o Senhor manda em nós. Senhor, nós pedimos graça para sermos humildes, quebrantados. Ajuda-nos, ó Deus, a largar, ó Deus, as seguranças que nós conhecemos e ajuda-nos a lançar nosso barco para o alto mar, para depender de Ti, para ouvir a Tua voz. Ajuda-nos a ter coragem de arriscar, coragem de obedecer a Tua voz. Ajuda-nos a ter coragem de ministrar pessoas que precisam de nós. Ajuda-nos a ter coragem para fazer coisas que nós não temos costume de fazer. em obediência à tua voz. Como queremos ser guiados pelo teu Espírito, Senhor? Somos teus filhos, temos direito de ser guiado pelo Espírito Santo. Cremos que na face da terra o Senhor quer muitas pessoas guiadas pelo teu Espírito, Senhor. Nos guie, Senhor. Nos perdoe por não obedecer a tua voz. Nos perdoe por muitas vezes seguir a nossa mente, a nossa vontade, nossos desejos, ou os desejos de outras pessoas. E ajuda-nos a seguir a tua vontade, o teu querer. Senhor, derruba toda barreira em nós. Todo pensamento se eleva contra ti. Dá-nos o espírito de criança, o espírito humilde, quebrantado. Nós queremos ouvir a tua voz e seguir a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.